A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter, uma revelação que pode mudar muitas vidas. É cada vez maior o número de doentes que encontram o caminho da cura na atividade física. Exercício é remédio? Sim, responde Dona Lura. Ela caminha, dança, canta, joga capoeira, faz alongamento e nunca está cansada. O segredo da vitalidade é não ficar sentado. Palavra do doutor que levantou 500 mil de paulistas no movimento Agita São Paulo. Vale até brincadeira de criança. A ideia que contagiou uma cidade inteira e chegou aos Estados Unidos. Cardíacos também podem? 4 infartes e seu Giuseppe redescobriu o prazer de viver. Nunca é tarde para começar. Depois dos 70, Dona Maria do Carmo realizou um sonho de infância. Virou surfista.
O mistério acabou. Procuramos muito. Andamos e andamos para fazer esta reportagem. E andando chegamos ao segredo da vida longa. Longa e com saúde.
Descobrimos, finalmente, que o remédio está ao alcance de todos. Eu vou continuar caminhando e falando ao mesmo tempo para mostrar para vocês como é simples. É só mexer o corpo
que o nosso organismo
começa a se transformar para melhor. Querem ver?
Esta é Dona Lura Nagal, radiante a caminho do parque. Idade ela não revela. Mas tanto faz. O que é mais importante para a gente saber nesta vida?
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história.
Eu acho que todos nós temos o direito de ser feliz, mas também tem que procurar. Não adianta ficar em casa chorando, lamentando, que não leva a nada.
A senhora acha que exercícios físicos ajudam a sua memória?
Qualquer coisa que você está fazendo, exercitando teu corpo, você está exercitando a sua memória.
Você já pensou alguma vez por que a memória também melhora com exercício físico?
Melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. E além disso, você tem um efeito no próprio cérebro, que é de melhorar o crescimento de neurônios nas áreas do hipocampo, que é uma área fundamental para o registro de novas informações.
Novas informações para o cérebro. Dona Lura já sabe até de cor. Ela rejuvenesceu e montou uma agenda ainda mais cheia de compromissos do que antes.
Segunda-feira, das 9 até às 10, aula de correção postural. Das 10 às 11, oficina de memória. Depois eu venho para cá, faço alguma coisa, daí eu vou fazer aula de inglês.
Remember, when I have 1, 2,
saio da aula de inglês e vou na aula de capoeira.
Olha, vai ter aula de capoeira, quem quer ir? Eu falei, eu.
Terça-feira eu vou na aula de dança. Na quarta-feira eu vou na aula de alongamento.
Alongamento.
De quinta-feira eu vou na aula de dança outra vez. Na sexta-feira, no outro lugar, eu tenho aula de dança e depois à tarde eu tenho aula de coral.
Sempre teve muita saúde?
Ah, eu tive, sempre. Quando eu levo meus exames, a geriatra falou assim, Luda, eu não sei o que te falar. Seu coração é bom, a pressão é boa.
Pressão boa, coração bom, a gente consegue. Mas tem de buscar e parar nunca. Veja só o que diz um pesquisador brasileiro preocupado com a preguiça nossa de cada dia.
O Dr. Vitor Matsudo estuda há 40 anos a receita milagrosa para os males de tempos modernos. E o que ele conseguiu foi um milagre. Convenceu 500 mil de paulistas a aceitar a proposta de um centro público que relaciona movimento e saúde. Para estes, a vida mudou completamente.
Vale a pena ficar de pé para ouvir os conselhos dele. O Dr. Vitor criou um programa chamado Agita São Paulo. Conselho número 1.
O que nós precisamos é tirar o bumbum da cadeira.
Simples assim. Bumbuns fora das cadeiras. Mas que diferença faz?
As pessoas que ficam pouco tempo sentadas, elas têm uma sobrevivência bem maior do que as pessoas que ficam muito tempo sentadas. Essa diferença chega a ser de 30% a 40%, é uma diferença dramática.
É só olhar em volta para confirmar. Hoje em dia tem muita gente fazendo exercícios. Mas será que basta malhar na rua e na academia?
Vá para a academia, mas agite um pouquinho.
Agitar só um pouquinho, dona Loura? Lá vai ela, aproveitando de todas as maneiras o belo dia ensolarado em São Paulo. No Parque da Independência, dona Loura libera o corpo e a imaginação. Energia que se renova e se multiplica a toda hora. Em casa, na rua, nas aulas.
Eu até brinco, você quer ter uma barriga de tonel? Fica sentado.
Então vamos lá, pra lá e pra cá. Nosso corpo se mexe e agradece. Mas se não der pra sair andando, só ficar de pé já ajuda.
Você ficando em pé, o gasto energético teu é o triplo do que você tá sentado.
É bom trabalhar em pé. Estou treinando.
Então, o estar sentado, nós temos que combater e nós temos que colocar estratégias para quebrar esse estar sentado.
São estratégias pensadas e calculadas como se fosse uma guerra. A guerra pela saúde. Sim, é possível mudar o velho hábito, mesmo quando a gente tem de trabalhar sentado.
A nossa sugestão é que para cada 30 minutos sentado, você passe 5 minutos em pé. Para cada 60 minutos sentado, 10 minutos em pé. Tocou o telefone? Pega o telefone e fique em pé. Porque aquele telefone é móvel para você se mover.
É fácil, não é? Quanto mais quando a gente descobre outra vantagem de levantar da cadeira. Fala, doutor Vitor.
Você ficando em pé vai te garantir um controle de peso.
Ah, o tão desejado controle de peso. Agora, a maior vantagem de todas. De pé ou andando a pé, a gente derruba os principais inimigos oportunistas. Veja agora a lista dos problemas mais comuns causados pelo sedentarismo.
Obesidade, hipertensão, diabetes, inflamações e até osteoporose.
Esta é a caixa do remédio milagroso. A caixa vem vazia, mas é cheia de indicações. O nome é bem sugestivo, Agitol. O elixir contra o sedentarismo é uma invenção do Dr. Vitor para o programa Agita São Paulo.
Não é um remédio que exista nas farmácias, mas sim nestas atividades que todos nós podemos fazer. Atividades em casa, empurrar o carrinho do bebê, lavar o carro, limpar os vidros da casa, passear com o cachorro, cuidar do jardim. Atividades no trabalho, andar, descer do ônibus um ponto antes, subir escadas. Atividades de lazer, caminhar, pedalar, arremessar a bola, correr, jogar bola, nadar e dançar.
Dançar une duas coisas fundamentais, o movimento e o prazer. E o Agita conseguiu reduzir o sedentarismo na região metropolitana da capital, que é a região mais difícil, em 41%. E conseguiu reduzir no estado de São Paulo em 70%. Nós conseguimos fazer com que 520 mil pessoas passem a caminhar regularmente no estado de São Paulo por ano. São pessoas que vão usar menos médicos, menos exames, menos remédio, menos internação, menos cirurgia.
Seguindo os passos do seu Giuseppe, ficamos sabendo que exercício é remédio até para o coração doente. Quem olha o seu Giuseppe assim, se aprontando para começar a trabalhar, nem imagina. Ele nasceu de novo.
Que idade o senhor tinha quando fez a cirurgia?
55 anos eu tinha. E agora eu tô com 64.
Depois que ele teve infarto, ele se julgava doente. Eu sou um cardíaco e qualquer coisa... Ah, não, mas eu sou cardíaco. Puxa, a gente não podia brigar com ele porque ele era cardíaco. Aí... começou a fazer fisioterapia, mudou. Mais animado, sabe assim? A pessoa pra cima.
Que susto esta família passou. Seu Giuseppe teve 4 infartes. Colocou uma ponte de safena. E depois, para piorar ainda mais, apareceu um aneurisma que entupiu e estourou a aorta abdominal. Foi muito grave. Giuseppe até se despediu da mulher e dos filhos. Os médicos admitiam que a cirurgia era muito delicada.
Eu não acredito que eu vou voltar. 5% de chance, é cada 100 operações, só 5 pessoas que voltavam.
E uma filha fala o que pro pai quando o pai diz, olha, posso ir embora daqui a pouco? O que você sentiu naquela hora?
Desculpa.
Não, mas é isso mesmo, é um recordar um momento que já passou.
Foi horrível, mas a gente sempre acredita no melhor. Não dá pra acreditar que vai acabar assim em um segundo.
E deu tudo certo.
Eu nasci de novo. Eu faço 2 aniversários agora. Um em fevereiro, que é o meu normal, e o outro em novembro.
E os exercícios hoje? Suas caminhadas, sua animação?
Eu faço caminhada diariamente, não tem dia ruim para eu deixar de caminhar.
E ele também não deixa de ir ao INCOR, o Instituto do Coração, para uma avaliação completa.
Estou me sentindo muito bem, viu?
Teste da pressão antes de começar a pedalar. Que diferença de quando começou o tratamento, há 1 ano e meio.
Eu cheguei aqui praticamente que eu não conseguia ficar de pé, né?
O que aconteceu com o Giuseppe? Dr. Carlos Negrão, que é fisiologista do INCOR, nos explicou o seguinte. O coração fraco afeta os músculos, principalmente os músculos das pernas e dos braços, porque a circulação é insuficiente. O coração não distribui direito o sangue. E é por isso que a pessoa cardíaca se cansa à toa. O Dr. Carlos dá a boa notícia. Antes a crença era que o exercício fazia mal para o cardíaco. Hoje o tabu acabou.
Então veja que estranho, um coração doente, que já é fraco, você submeter a um trabalho intenso, ou moderadamente intenso, vamos dizer assim, e que ele, a partir de um certo momento, no período pós-exercício, ele tem uns ajustes fisiológicos que acabam compensando e muito aquele esforço que ele fez durante o exercício.
Tá aí o Giuseppe de prova, não é, doutora Lígia?
Foi um paciente que se beneficiou muito desse treinamento e, felizmente, aderiu a essa terapia e continua fazendo exercício. Tem que fazer parte do tratamento deles ao longo do resto da vida.
Eu contei para a doutora, não sei se foi indiscreto, que na sua família disseram que antes o senhor era um pouco ranzinza.
Era, realmente.
Era?
Eu era. Talvez pela própria falta de atividade que eu tinha, né? Eu trabalhava no escritório, era fechado, fumava, fazia tudo errado, né?
Seu Giuseppe mudou de hábitos e até de trabalho. Hoje ele é corretor de imóveis em São Paulo.
Agora eu trabalho com gente, converso com muita gente. Então é outro tipo de vida.
E sempre com esse sorriso.
Então, o exercício não é mesmo um remédio milagroso?
Caminhar em casa e no escritório. Missão possível até para o pesquisador que aprendeu a usar o computador enquanto anda na esteira.
São Paulo, a cidade que não para nunca. As pessoas, então, sempre em movimento, não é mesmo? E nada. Os brasileiros que vivem na maior capital do país estão mais lentos do que a gente imagina.
Nós passamos a maior parte sentado ou deitado. E a questão do celular, hoje em dia, nós percebemos até no metrô, quando você entra num transporte público, a maioria, se você olhar, todos estão sentados, teclando, né, com o celular nas mãos. Então a gente percebe que o sedentarismo está muito grande.
Aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente foi ver o resultado de uma longa pesquisa que rastreia os hábitos dos paulistanos. A pesquisa é feita na rua, nas casas.
Oi, bom dia, tudo bem?
Como a pesquisa ela acontece a cada 5 anos, então é possível monitorar a saúde da população e possível ver tendências. Se a pessoa faz atividade física, a pessoa é sedentária e qual relação isso tem com a saúde das pessoas.
Rosa, quantos dias de uma semana normal você faz atividade vigorosa, uma atividade pesada no seu, no como limpar o quintal, por exemplo?
Uns 5 dias por semana.
Exercício físico pode ser tanto no lazer, mas pode ser também atividades domésticas.
Rosemary Valério todo dia tem aquelas atividades de uma boa dona de casa. Mas sabe que não bastam. E no ano passado, também entrou para uma academia. Fez um bocado de diferença.
Já perdi 7 quilos. Dores na coluna era todos os dias. Tomava muito medicamento, muito anti-inflamatório. E a minha pressão também. Que sempre tomando medicação era 15 por 10, 14 por 9. Depois que eu comecei a fazer academia, nossa, melhorou muito. Minha pressão 12 por 8.
O pesquisador Félix Rocha vai anotando os resultados. Está achando bem melhores do que 5 anos atrás.
Mulheres com escolaridade mais alta também estão fazendo mais atividade. E porém, por outro lado, vemos também mulheres com menor renda estão aumentando atividade física.
Mais atividade também no grupo de solteiras. Não é o caso de Rosemary, que é casada e tem 2 filhos.
Ajuda a tirar pó.
Lava o banheiro.
Felipe tem 21 anos. É muito ativo. Mas sabia que os jovens de São Paulo se mexem menos do que os mais velhos?
Eu acordo 6 horas da manhã.
Roger é um bom exemplo do paulistano ativo.
Me arrumo normalmente e venho, saio de casa, pego o ônibus, né?
É longe?
É um pouco longe, assim, daqui dá uma meia hora, uns 45 minutos.
Encontramos o Roger no intervalo de almoço. Ele veio da capital e agora trabalha numa fábrica em São Caetano, na região do ABC Paulista.
Trabalho cortando peça, trabalho em pé o dia inteiro.
Mas não é só isso que você faz de atividade
não,
física?
Não, não ando só de ônibus. Aí eu desço num determinado lugar, eu ando uns 15 minutos...
De propósito?
De propósito. De propósito. Eu ando uns 15 minutos, né, pra fazer alguma atividade. E tanto de manhã também. Esses 15 minutos é pra vir e pra eu voltar pra casa, né? Aí espero minha esposa chegar.
A mulher do Roger trabalha sentada 8 horas por dia. Tem menos de 1 ano, veio trabalhar neste escritório, um lugar inspirador. Aqui funciona o CELAFISCS, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Ou seja, estímulo para fazer exercício ela tem. Mas...
Não, não é que eu deteste me exercitar. Tenho mais uma preguicinha, né? Só que desde que eu comecei a trabalhar no Selafisques, eu comecei a ter mais interesse. Porque você vê as pessoas falando sobre isso, né? Selafisques, Neia, boa tarde.
Aí ela foi se moldando mais. Ela tem muita planilha que ela dá uma olhada. E aí ela foi vendo que também tem que ter uma atividade.
Ela, sua mulher, é menos ativa que você.
Não, na verdade, assim, eu tive que puxar ela para ela ser mais ativa.
Eu sou preguiçosa, mas assim, eu sou preguiçosa de sair para caminhar.
Mas eu sei o que é, é o chegar em casa e se acomodar.
Mas ele parece que não se acomoda nunca. Até aprendeu a cozinhar na hora mais difícil.
Aí foi a maneira que eu tive de ajudar, porque eu estava desempregado. Ela chegava um pouco tarde, porque ela trabalhava no centro de São Paulo, mas chegava e já estavam as coisas prontas.
Vocês dois juntos na cozinha, é raro, né?
Quando, por exemplo, hoje tem a salada, aí ele faz eu vir por conta de lavar a salada.
Porque também senão, assim, só sobra para mim.
O que foi que você falou que jamais vai aprender?
Fazer
feijão.
Tem duas
coisas. Tem duas.
Não, e mexer na...
Mexer na máquina.
Na máquina de lavar também. Ela ficou adoentada um tempo atrás, aí sobrou mais coisa pra mim.
E uma coisa a gente pode dizer e mostrar. Roger é um bom exemplo do que a pesquisa diz. Os homens em São Paulo são mais ativos que as mulheres, embora elas estejam menos sedentárias do que na pesquisa de 5 anos atrás. Trabalho fora, trabalho em casa. Cansa, né?
Aí quer ver uma TV, quer ver não sei o quê, não sei o que lá. Aí não tem essa disposição. Aí
agora,
tem que ficar...
andar, eu gosto de andar.
Num dia bonito como hoje.
Ó, então!
Aos poucos, eu tô trazendo ela pra ela fazer atividade. Aquela caminhada toda, né, que tá fazendo lá no parque.
Como você se sente?
Olha, eu me sinto bem, muito bem, assim, minha saúde, eu dificilmente fico doente.
Roger sempre foi uma pessoa ativa, desde criança. Hoje, aos 51 anos, o grande prazer dele é este, o jogo de futebol nas tardes de sábado.
Futebol é, meu, futebol é minha vida, meu corpo se sente bem, o futebol tá na minha veia, dá uma renovada.
Uma renovada no escritório também. Olha só o que o nosso pesquisador vai fazer.
Estou trabalhando e caminhando ao mesmo tempo.
É possível?
É possível.
Não perturba?
Não, desde
você
que...
Você consegue se concentrar nas duas atividades?
Consigo, desde que seja uma caminhada leve.
Até que velocidade você vai?
Até 4 km por hora, mais ou menos.
Por quanto tempo?
30, 35 minutos por dia, mais ou menos.
E você faz sempre isso?
Faço.
Ele fez uma adaptação na esteira convencional. E assim dá exemplo para todos nós. Mas o foco de Gerson é a criança brasileira. Iris tem 13 anos e também é um exemplo.
Eu comecei com 10 anos. Eu até consigo fazer as coisas, consigo acompanhar a evolução das outras meninas. Mas se eu tivesse começado bem cedinho, já estaria bem mais adiantada. Bem mais.
Não.
Pena que ela seja uma das poucas crianças ativas no Brasil. Até chegar ao treino, muita caminhada.
É, 40 minutos andando. Elas sobem e descem a pé.
As crianças brasileiras, somente 44% delas estão cumprindo a recomendação da prática da atividade física. 45% das crianças brasileiras estão com excesso de peso ou obesidade. Que
quanto?
É 45%.
É muita coisa.
É
metade,
muita coisa. Quase metade.
Gerson foi o responsável por uma pesquisa sobre o sedentarismo das crianças em 12 países, incluindo o Brasil.
As crianças estão respondendo questionários referente ao estilo de vida dela, o que ela come na escola, o que ela come fora da escola, o que ela janta, isso tanto no final de semana quanto nos dias de semana.
A Iris participou da pesquisa no ano passado. Ao todo, foram avaliadas 812 crianças na cidade de São Caetano do Sul. A idade variava de 9 a 11 anos.
Aqui, o que acontece aqui?
Essa daqui é uma balança que a gente mede tanto o peso da criança quanto a quantidade de gordura corporal que a criança tem no corpo. Esse é um equipamento também moderno e internacional que a gente utilizou na pesquisa juntamente com os outros 11 países. Esse aqui é um equipamento chamado acelerômetro. Ele é utilizado para avaliar a prática da atividade física e o comportamento das crianças em relação ao sedentarismo. Então ele mede quanto tempo a criança faz atividade física leve, quanto tempo a criança faz atividade física moderada e quanto tempo que a criança faz atividade física moderada vigorosa. Nós utilizamos esse equipamento nas crianças daqui do Brasil e nos outros países durante 10 dias. Então as crianças utilizam esse equipamento 24 horas por dia, com exceção no tempo de sono.
Você aprendeu a administrar seu tempo, né?
Verdade. É verdade. Ela é bem organizada, assim.
Ginástica rítmica e dança afro. E faço aula de violão também.
E estuda. Né? Estuda e me ajuda também, caso. O que eu admiro bastante nela, às vezes eu falo, ah, Iris, não vai não na dança, né? Tão longe, lá no Butantã. A ginástica é uma coisa que ela não pode faltar, porque acaba perdendo a vaga.
A recomendação é que as crianças devem fazer pelo menos 60 minutos de atividade física, de moderada a vigorosa, por dia.
Qual conselho que o senhor daria aos pais?
Os pais, eles precisam auxiliar e também fazer a prática da atividade física juntamente com as crianças. Se os pais puderem colocar um limite de tempo de tela por dia nas crianças, já auxilia a diminuir o risco de obesidade, de excesso de peso das crianças.
Tem que tirar o computador do quarto?
A recomendação é excluir o computador do quarto.
Não é fácil.
Não é fácil. Tem que convencer as crianças.
E os adultos também precisam se convencer de uma vez por todas. Nunca é tarde para começar. Nunca.
Brincadeira de criança. A ideia que conquistou uma cidade no interior do Rio atravessou fronteiras e agora é moda numa cidade americana.
O tempo parou na Rua de Pedra. É só olhar para o chão, para o céu, para os lados. É a beleza das coisas simples. Na cidade de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio. Na manhã de sol forte, a árvore é abrigo. Na sombra, a concentração para um espetáculo raro hoje em dia. Vai começar já já um espetáculo aberto para eles e para elas também. Rapazes e moças, todos juntos para se divertir com a novidade.
Rafael.
Que não é bem uma novidade. A brincadeira de rua da época dos pais deles voltou para ficar. E voltou com tudo. Quem quiser jogar, é só entrar.
O que começou como uma brincadeira de rua, agora é uma atividade esportiva na rua entre 10, 20 até 30 pessoas de uma vez só.
Brincando de bola, brincando de corda, brincando de pique.
Ao mesmo tempo que eu estou brincando com os meus amigos, eu estou me exercitando.
Você não precisa de muita coisa. Você tem uma corda, você brinca. Você tem uma bola, você brinca. Você tem um galho, você brinca.
Você tem uma agilidade surpreendente para um homem da sua envergadura.
Obrigado, obrigado. Eu pratico esporte sempre. Jogo bola toda semana. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Sempre tive um porte avantajado. É querer. Se você quer fazer, você faz. Sedentarismo é questão de opção para mim.
O passatempo saudável da cidade pequena vai atraindo muita gente grande até lá fora. A turma aqui de Casimiro gravou as brincadeiras e botou nas redes sociais.
O vídeo vai para a internet e, de repente, tem reações fora do Brasil.
Eu recebi centenas de mensagens. Do mundo todo.
Eu vi o seu vídeo na internet, aí todo mundo animou.
A Joyce gravou e tá aí a prova. Brasileiros e americanos que moram na Flórida já estão imitando o pessoal de Casimiro de Abreu.
Quando você recebe uma mensagem de alguém fora do país dizendo que a gente conseguiu fazer um movimento, uma campanha também, é muito gostoso.
Gostoso é ouvir o que a Joyce acaba de contar. Ela, que já mora na Flórida há 22 anos, está mudando o hábito dela e da família.
Eu tenho um filho de 8 anos e ele, tipo, é videogame o tempo todo. Quando a gente vai pro parque, é a oportunidade que eu tenho de incentivar ele a se exercitar.
Em Casimiro de Abreu, a Mayara confirma. A geração escrava dos tablets, telefones e computadores está por toda parte.
Como eu sou professora, né, eu tenho contato com muitas crianças na escola que não sabem o que é queimado, não sabem o que é pique-bandeira.
Para aqueles que não tiveram a chance de brincar quando criança, ou até mesmo que brincaram, mas que por algum motivo pararam, né, nós fizemos o vídeo para mostrar para eles que ainda há tempo. Você pode brincar. Sair daqui, tu vai brincar.
O Wanderson não sabia que para fazer esta reportagem, eu andei quilômetros até chegar em Casimiro. Aí eu tive que parar. Parar para admirar a energia, a alegria desta ideia tão simples e contagiante. Dá mesmo vontade de sair pulando pela rua.
Da mesma forma que a gente vê que algumas coisas contaminam, entendeu? Do lado negativo, nós temos as coisas também que podem contaminar para a questão positiva.
Quando a gente joga aqui, fica uma, duas horas jogando, três, né? E eu não faço esse tanto de atividade física. Eu pratico pilates, mas é só duas vezes por semana.
Pilates são esses alongamentos que parecem acrobacias. Mas hoje em dia, tem tanto tipo de exercícios e tão variados que fica difícil escolher. Qual é o melhor, na opinião de quem estuda a ciência do corpo?
Me deixou até emocionada e empolgada de ver.
Duas médicas do Hospital das Clínicas em São Paulo. Elas são especialistas em exercícios e trabalham no Laboratório LACRE da USP. Nós pedimos e as duas examinaram e analisaram as brincadeiras do pessoal de Casimiro de Abreu.
A facilidade que é você, com poucos recursos, né, você está na rua, uma bola, você juntar um grupo de pessoas e se exercitar de uma maneira que é complexa.
É uma atividade complexa porque mexe com o corpo.
As pessoas elas ficam se deslocando e correndo o tempo todo.
E é também uma atividade que mexe, sabe com o quê? Com o cérebro.
É um jogo, né? Eles estão jogando. E isso implica em estratégia, em regra, e até em participação de grupo. E você tem que pensar para fazer isso.
Tá vendo no que dá brincar e se divertir? É o velho ditado. Rir é o melhor remédio.
Olha que interessante aqui. Ele está fazendo velocidade, agilidade, força, tudo ao mesmo tempo. Pessoas aí que têm a vida delas, ninguém aí que é atleta.
Atleta, o seu Adilson já foi. Campeão de futsal. Futebol de salão. Anos 60, ele jogava no Ipiranga, time de São Paulo. Hoje ele treina junto com a garotada do condomínio. Sim, para ele é um treino de saúde.
Isso aí abre a cabeça da gente. Ter a cabeça boa, você, eu acho que vive mais.
Mais e melhor, né? Ah, e antes que eu me esqueça, Seu Adilson hoje tem 70 anos e aprendeu que nunca é tarde para mudar. Ele mudou muito depois que fez parte da pesquisa no Hospital das Clínicas. Passou a ser bem mais ativo. Seu Adilson é aposentado, mas ainda trabalha com vendas. Dirige o carro fazendo entregas em São Paulo e no sul do país. Para ele, não existe rotina. Passou a comer melhor, perdeu peso, ganhou músculos. E não quer parar de jeito nenhum.
Se uma pessoa fica parada fazendo sempre a mesma coisa, eu acho que vira um ritual, que a pessoa não sai daquilo, só sabe fazer aquilo. Se você tiver atividade, saindo, conversando, fazendo muitas coisas, conhecendo gente nova, sua mente abre completamente.
O exercício se torna um, aspas, remédio.
É, inclusive existe um slogan americano que é bem interessante, que é exercise is medicine, quer dizer, no sentido que o exercício não é um medicamento, mas a gente sempre deixa claro, é uma terapia não medicamentosa. Você usa o exercício como uma ferramenta de medicamento, não excluindo os medicamentos que o paciente vai ter que tomar.
Remédio para o seu Adilson, só um por dia, para baixar a pressão. Mas são muitas doses de alegria todos os dias.
É uma alegria imensa, porque como eu comecei desde garoto, que é uma satisfação eu ensiná-los o que eu sei, né?
E deu um banho muito isso aí, né?
Não, mas eu brinco com eles, de goleiro. Hoje não, eles estão crescidos, mas eles eram tudo pequenininhos.
A turma foi crescendo, mas a brincadeira com o seu Adilson continuou até hoje.
Olhando pra frente, ponta dos pés, subiu, ó, subiu o peito.
Essa turma aqui na Praia de Santos já é bem mais adulta do que a do seu Adilson, mas o entusiasmo é igual.
Qual é o prazer barato de estar aqui?
É o surf.
Qualidade de vida.
Eu gosto mesmo.
Fica bem sadia, né?
A nossa idade, eu acho que a gente não pode parar, senão enferruja tudo, né?
Basta você dizer, eu quero fazer.
Ela quer e ela faz. Aos 74 anos, Dona Maria do Carmo, aposentada, se multiplica em prazeres. A começar pela cozinha.
A senhora prepara comida todo dia?
Todo dia.
Tudo fresco?
Tudo fresquinho. Nada assim de um dia para o outro, né? Aqui já vai preparado.
Dona Maria prepara a marmita da filha.
Agora tem que pôr uma frutinha para ela, né?
E ainda leva para a filha que trabalha fora.
Minha mãe morreu com 92 anos. Melhor do que eu até, né? Disposta, lúcida.
Dona Maria do Carmo tem um fôlego invejável. Natação, 2 vezes por semana. E a maratona pelas ruas de São Paulo é compromisso diário com a saúde física e mental. Mas quando chega sexta-feira, Dona Maria do Carmo vira uma adolescente.
5 horas depois de sair da casa dela em São Paulo, de tomar um ônibus, metrô 2 vezes, um ônibus intermunicipal e um outro ônibus, Dona Maria do Carmo finalmente está aqui fazendo o que mais gosta. Aliás, está, é ali, ó, no mar.
Água, água!
Esse era um sonho meu, né? Como eu não pude na adolescência, consegui agora.
Nunca é tarde para ser feliz. Dona Maria do Carmo conseguiu. E quantos também conseguiram? E ainda vão conseguir, é claro. Sonhos se realizam a partir dos desejos.
Qual é o barato de estar aqui surfando?
É você gostar de viver e gostar do esporte.
Há quanto tempo a senhora faz?
Tem 12 anos.
E que tal ela como aluna?
É uma felicidade e um orgulho.
Eu quero ficar. Eu não quero sair. Tá muito bom. Cansativo, mas tá muito bom. Olha esse mar maravilhoso. Olha. Olha o sol.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Adoramos em seu coração.